Pásame la juca.
Oi, gente, meu nome é Willis. Começa agora mais um Pode Papir.
Olá, gente, meu nome é Igor e Shazam. E hoje eu não sei pro quê, meu irmão.
É Shazam.
Mas é que Shazam é inglês, né?
Eu penso em inglês. Igual
continua, vai. Vamos falar de quê?
Hoje nós vamos falar sobre Shazam, Billy Batson.
Batson,
eu tô falando em português.
Para de gritar.
Billy Batson, Shazam com Zachary Levi. Vamos falar tudo sobre o filme, o que a gente achou, o que a gente não achou. Porque se você quiser parte 2, vai ter que ir lá pro youtube.com/podpop. Aproveitando, a gente vai fazer os nossos recadinhos.
Nossa, já cortou todas as minhas falas. Só antes de dar os recadinhos, avisar que semana que vem vai ter a Semana Vingadores Especial. Semana especial pra Vingadores Ultimato. Falando tudo sobre Vingadores Ultimato. Vai ter texto na segunda, texto na terça. Quarta-feira, podcast de aquecimento. Quinta-feira, vídeo no canal sobre Vingadores. E sexta-feira, o podcast sobre o filme que a gente vai assistir na pré-estreia. Então,
a gente pode. Ai, meu Deus. Quarta-feira à noite a gente tá lá assistindo.
Então se prepara, você que é fã de Vingadores, fica ligado no nosso site que vai ter bastante coisa. No nosso site, podpop.com.br. Agora siga o nosso recado, lá pro Facebook.
Facebook.com/mundopodpop, que a gente posta sempre os links dos nossos conteúdos lá. A gente também tá no Twitter, viu, gente? Twitter.com/podpop.
Não é underline? Podpop underline?
Só podpop mesmo. A gente tá no Instagram, que é o @podpop_. A gente tem conteúdos originais lá. Então você que gosta de curiosidades, bastidores.
Fala normal. Assim,
a gente tem lá e coloca trechos dos nossos podcasts e trechos dos vídeos. E falar em vídeo, a gente tem youtube.com/podpop, que eu falei lá no comecinho, que é onde você vai encontrar os bastidores e as curiosidades do Shazam. E outras coisas.
Exatamente. Então não esquece de se inscrever no canal. E claro, antes da gente começar, vamos pros nossos. A leitura dos nossos comentários lá do nosso canal, que a gente sempre faz. Na verdade, a gente tinha parado de falar.
Comments.
Se você não quer ouvir os comentários, só pular um pouquinho na sua linha do tempo aí, um pouquinho mais pra frente, você vai ouvir o podcast falando sobre Shazam. Vamos lá, Glauber. Os comentários.
Nossos fãs.
É sobre o vídeo do Post Malone que tá subindo de visualização de um jeito que vocês não têm noção de tanta subida de visualização.
Gente, já conseguiu 3 views, gente. Tá muito bom.
É, 3. Tá bom. Vamos lá, a primeira coisa que o Eric Fonseca falou há 3 semanas atrás, ele fala assim: o Post Malone como artista, é um vídeo que eu fiz falando sobre o Post Malone, entendendo o Post Malone, vale a pena, tá lá no nosso no canal. O Post Malone como artista primário é considerado rapper. Ele falou que o Stone é álbum de hip hop e o próximo álbum dele na época também ora. Olha lá o português dele. Mas ele é considerado o cara...
A gente tá falando mal do nosso...
O cara não ouve. Mas ele é considerado um cara que faz tudo e não se prende a um gênero. Também sempre quando ele faz feat, são com rappers. Tem algumas exceções, mas 21 Savage, Quavo, 2 Chainz, entre outros. É, então, porque eu falei que o Post Malone é um cantor de pop agora. Mas isso daí eu peguei de base a Billboard, que é o site mais conhecido que fala sobre música nos Estados Unidos.
Que imperatriz musical.
É, então, de acordo com a Billboard, ele não é mais considerado lá pras paradas dele um cantor de rap. Ele é mais considerado, ele é considerado agora um cantor de pop. Somente depois do último CD dele, o Big Bongs and Bentleys. Aí o Pedro Augusto, há 6 dias atrás, falou assim: ele é um rapper que tem uma pegada diferente. É só olhar as letras das músicas dele. Além de fazer feat com vários rappers também. É a mesma coisa que eu falei antes, o seu animal. É brincadeira. É a mesma coisa que eu falei antes.
Acabei de ver aqui, perdemos um seguidor no nosso canal.
Não, brincadeira. Mas, Eric, é a mesma coisa que eu falei antes. Eu peguei de acordo com a Billboard, mano. Não é. Na minha opinião. Não, mas na minha opinião, eu também acho que ele não é um rapper, porque ele, as músicas dele são bem diferentes, você vê pelo último CD dele. Então eu acho que ele realmente é um cantor de pop agora.
É isso, você escolhe o que é o cantor pra você mesmo.
Exatamente. Agora sim, vamos lá.
Vamos lá!
Shazam conta a história de Billy Batson, né? Mas isso daí você já contou no vídeo, mas tudo bem, vamos lá, né? A pessoa não viu o vídeo lá no canal. É, o Shazam conta a história do Billy Batson, que ele é um menino que foi deixado pela mãe quando ele era mais jovem. E ele foge, né, da casa de adoção várias vezes. Ele não gosta de ser adotado, tá aí fugindo. E ele é adotado por uma família que já adotou várias outras crianças. E a partir disso daí, ele conhece o mago chamado Shazam. né? E o mago dá os poderes. O mago tá procurando um campeão, né? Pra ser pra pegar os poderes dele, pra ele passar.
Esse mago está morrendo, né?
É, pra ele passar esses poderes pra ele. E ele escolhe o Billy Batson por ele ser um garoto justo, que ele acha que ele é um garoto justo. Tarana. E o Billy Batson pega o poder, então toda vez que ele fala o Shazam, ele vira um super-herói com sabedoria de Salomão, harmonia de Ivete.
Eu quero saber o que significa cada sigla de Shazam. Corre lá em youtube.com/potpop.
Você me corta muito, né?
Eu sou aquela pessoa que faz os meus...
Não, shows. Você é o menino, o moleque chato do podcast. É o H, que é o do Herodes. O F, que é da...
Para de falar de coisa errada.
Vê lá no canal que você vai ver o que significa. E aí começa a história. E aí ele, no filme, nesse primeiro filme, ele vai encontrar o... Ele vai lutar contra o vilão principal do Shazam. O segundo vilão, na verdade, o Dr. Sylvana, né? Que ele
eles traduziram como Sylvana, mas na verdade é Sylvana.
Mas nas HQs é Sylvana também. Tá traduzido nas HQs, né? Então, e é isso, meu. É um filme bem leve, um filme bem bacana, né? Um filme de, tipo, Sessão da Tarde, mas que você paga e sai feliz, é isso.
Acabou o nosso podcast, gente, obrigado, até semana que vem.
Você não tem nada pra falar? Vai lá. Fala, vamos ver.
Aquela era a sinopse, né, Igor?
Fala agora, vamos ver o que você tem que falar, vamos ver. Fala aí, vamos lá. Olha lá, seu otário. Fala!
É, Shazam. Eu fui sem expectativas pro cinema, tipo, zero expectativas mesmo. Não tava esperando um super filme, até porque, sabendo da história do Shazam, não é uma coisa nossa, megalomaníaca. Mas achei legal a abordagem que eles deram, porque eles fizeram uma coisa, apesar de falar de série.
Oro!
Cuidado, meu. Tem gente que não sabe desse bagulho.
Gente.
Agora já era, vai embora.
Desculpa, mas enfim. Que né, atinge toda a humanidade.
Olha lá, continua falando.
Não é um filme que ele se presta a ser gigantesco logo de primeira, né? Ele é um filme pequenininho, fica só ali na cidade do Billy Batson e tal. E é muito legal porque eles fazem uma... Eles tornam um filme familiar, né? Não é tipo... Um filme de herói pro hétero top, que nem foi Aquaman, por exemplo. É um filme de família mesmo, que trata muito dessa questão das relações,
sim,
né? Quem é a sua família, quem não é. E a coisa do Shazam, ele tem muito essa questão de, tipo, esse embate entre o egoísmo, né? E meio que se doar pra outras pessoas e tal, porque
o que é ser herói de verdade,
né? O Batson fica com esse embate, né? Porque ele aprendeu a se virar sozinho a vida toda e tal, e aí ele se vê no meio de uma família que todo mundo se ajuda e aí ele começa a ficar. E eu achei legal esse questionamento do personagem principal. E também acho que deixou o filme mais empático, porque Alice, por exemplo, se não tivesse a questão do poder, ia ser um filme super legalzinho também. Tipo,
uhum.
Ele ia atrás da família, conhece a tua família. Se fosse um filme sem ser de super-herói, ia ser muito legal. Então acho que é por isso que funciona. Que eles conseguiram fazer com que o filme fosse leve, tivesse uma mensagem positiva e muito legal e super necessário nos dias de hoje, né? E aí o legal também do filme é que ele aborda a diversidade de uma maneira super natural, assim, não tem nada que fique levantando muita bandeira, mas a diversidade está ali. Então acho que é um filme que vale a pena e eu acho que foi um acerto muito grande da DC no cinema, porque ali ela já passa a mensagem, ó, a gente vai fazer diferentes gêneros de filme e vamos ficar experimentando. E aí que a gente espera, né?
Mas eu acho um ponto ruim, o principal ponto ruim que eu achei do Shazam é que a primeira parte do filme tá total no trailer. Tudo que tá nos trailers tá na primeira parte, então, tipo, é a parte que é o começo que vai te prender, que tem que te prender pra você continuar assistindo e tal na animação. Ele já entrega tudo, então você já sabe o que tá acontecendo. Você pode entrar no cinema depois de 15 minutos do filme. Tranquilamente. É claro, tem certas coisas, por exemplo, o início, né, que conta um pouquinho a história do vilão, aí você não pode pular, que é bem o início mesmo. Mas, mano, depois dos créditos pode sair e mijar e voltar e não tem problema nenhum. Então isso eu achei um ponto ruim. Mas igual o Gabriel falou, é verdade, é um filme de família, assim, é um filme que foca muito mais na família do que no fato dele ser super-herói ou de não ser super-herói. E é muito legal porque também o Shazam é uma criança, né, na história. Nos quadrinhos não era meio bem assim no começo, né, porque se ele tem a sabedoria de Salomão, não poderia ser criança. Mas aí nos Novos 52, que são as novas HQs, eles mudaram e colocaram esse probleminha, né, de ele ser, na verdade, uma criança no corpo de um adulto, que fica muito mais engraçado. Então no filme funciona muito bem. e dá uma outra roupagem pra super-herói também. Não precisa ser o cara que, ah, sabe, vai ser rei de alguma coisa. Ele é um moleque que virou super-herói por acaso e tá curtindo. E isso é que a parte mais legal do filme, é isso. Ele curtiu os poderes dele e aprendendo os poderes dele como se fosse uma criança mesmo e feliz por ter os poderes. Isso é a parte mais legal do Shazam.
É porque lá nas primeiras HQs o que acontecia era que meio que uma personalidade substituía a outra. Então quando o Shazam se transformava, ele era o Shazam adulto, um homem. E aí ele só voltava a ter a mentalidade da criança quando ele parava de ser Shazam, né? E aí, depois, nas HQs aí que vieram depois, eles reformularam isso pra tornar a mesma personalidade. Pode.
O principal ponto do Shazam que funciona muito bem são os atores. A atuação dos caras são sensacionais. As crianças são sensacionais. O parceiro dele, eu sempre esqueço o nome de todo mundo. Mas o amiguinho dele, que tem problema pra andar, né? Que tem deficiências físicas. Ele destrói o filme, ele rouba a cena. Até o menininho que faz o Billy Batson também destrói. O Zachary Levi trabalha muito bem. Todas as crianças da família são muito bons e tem um carisma muito legal. E faz você se conectar muito rápido com os personagens, né? Com o filme. Faz você gostar deles muito rápido e funciona pro terceiro ato, que é um bagulho totalmente diferente de outros filmes de super-herói que já teve. Eles trazem uma coisa que ninguém esperava, quer dizer, a gente viu spoiler no Instagram, mas ninguém esperava, as pessoas estavam assistindo, e funciona muito bem. Eu acho que traz uma outra roupagem pros filmes de super-herói.
Eu acho que é um bom exemplo daquela junção de roteiro de qualidade com um casting feito, assim, bem feito, né? Porque o personagem, a gente comenta muito isso aqui sobre os filmes nos nossos podcasts, que assim, O grande barato de um filme bom é quando o personagem, a primeira cena dele já te pega e você fala, meu, já tô adorando esse cara. E ele só falou, tipo, três coisinhas. E aí é o que acontece muito com o Shazam. A primeira cena de cada personagem ali da família, quando aparece, você já gosta muito porque já estipula a qualidade deles ali. Eles fizeram uns estereótipos que funciona muito isso na comédia, né? Uhum. Um é mais falante, outro é mais quietinho e tal. E isso funciona. E aí a primeira cena de cada um, que você conhece a família, funciona muito bem porque os atores são ótimos e o roteiro, ele também se preocupa em fazer com que, como é muito personagem, né, muita gente em cena, eles dão um tempo de qualidade pra eles. E aí eu acho que isso funcionou bem também, até pra, que nem o Igor falou, lá no terceiro ato a gente se importar com essas crianças, saber que cada um pode oferecer ali no terceiro ato, que todos eles são importantes. E é isso, não dei nenhum spoiler.
Outra coisa muito bacana do Shazam é que ele é um filme grande, ao mesmo tempo é um filme pequeno, né? Tem uns efeitos especiais muito bons, tem voando, tem luta de voando, tem umas lutas do caralho. Mas ele é grande, ao mesmo tempo é uma história pequenininha que acontece ali numa cidade, na Filadélfia. E o vilão funciona muito bem. Eu gostei muito do Dr. Silvana. Eu acho que ele é muito bem construído, você entende a motivação dele. É claro, você fala, mano, como assim a pessoa não esqueceu, velho? Fica marcada assim, mas tudo bem. Depois a gente vai conversar com spoiler sobre isso. Mas eu achei um belo de vilão, e ele joga também coisas pro futuro que podem funcionar muito bem, que podem rolar
franquia, né?
Filmes muito legais na franquia e deixa você mais animado pra ver o resto da franquia. É claro, o Shazam teve um leve problema, que ele foi lançado numa época muito ruim pra ele, né? Porque o Capitão Marvel deu 1 bilhão e ainda tá passando nos cinemas e vai estrear semana que vem o Vingadores Ultimato. Então isso é meio ruim pra ele. Tem tipo 2 semanas pra fazer dinheiro. Ele fez 200 milhões na fim de semana de estreia. É um dinheiro bom, mas não é um puta dinheiro. Então vamos ver, né? Provavelmente vai fazer, tipo, no máximo 600 milhões de bilheteria. Eu acho que pro Shazam em si tá bom. Parece que a Warner já confirmou até a sequência com o mesmo roteirista e o mesmo diretor, mas uma pena, né? Poderia ter muito mais dinheiro se fosse, sei lá, lançado um pouquinho mais pra frente, né?
Ou até um pouquinho antes, né, também.
É.
O que aconteceu ali foi uma grande... Eles subestimaram o filme da Capitã Marvel. Essa foi a grande verdade. Óbvio que ninguém imaginaria que ia dar US$1 bilhão, mas eles subestimaram o sucesso que a heroína ia fazer nos cinemas. E aí calhou de ele ficar pouco tempo, né, entre aspas, em cartaz. Porque o que que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, não sei se nos Estados Unidos e nos outros países também, um filme fica um tempo no IMAX, só que aí ele precisa dar lugar pro próximo filme. Então, por exemplo, a Capitã Marvel ficou um tempo no IMAX, mas assim, quem não viu o IMAX, por exemplo, nas primeiras semanas, se fudeu, porque já entrou o Shazam. E aí
entrou
Shazam...
Entrou Dumbo, depois...
entrou Dumbo, entrou Shazam. E aí Shazam não vai conseguir ficar muito tempo, porque ele vai ter que dar lugar pra Vingadores. E aí, que na realidade,
depois vai ter que sair,
duas,
porque...
três semanas no
depois
IMAX.
Depois vai sair, porque, mano, todo cinema vai ter Vingadores Ultimato passando, velho.
Então, assim, acho que foi um erro de cálculo ali do pessoal de relações públicas de marketing da DC, mas talvez é uma coisa que eles possam aprender
aprender, que a gente tá vendo que a DC tá aprendendo as lições. E quem sabe o próximo Shazam não estreia em fevereiro, né?
Mas eu acho que esse filme não foi caro. Eu acho que deve ter gasto no máximo uns 130 milhões pra fazer.
Mas teve muito efeito especial.
Teve muito efeito, mas eu acho que foi no máximo 130 milhões. Porque, tipo, se você ver as locações...
Tudo Canadá.
É tudo Canadá, né? E é, tem várias coisas que são feitas em estúdio, várias cenas são feitas em estúdio. Então, eu acho que se ele fizer tipo uns 400, 500 milhões, a DC faz a sequência, certeza.
Ah, uma coisa que você falou agora que eu acho legal de reforçar é que é aquele tipo de filme que acabe e você fala, tipo, ah, eu queria tanto ver um pouquinho mais, sabe? Eu queria que, tipo, queria que continuasse. Então, isso é um bom termômetro pro filme. Porque é sinal de que ele foi tão bom que a gente nem viu passar, assim, passou rapidão. E aí, quando acabou, você fica com aquele gostinho, tipo, ah, eu não vejo a hora de ver o 2, de ver se a galera retornando. Pode. Algo que a gente já sabia, porque a gente acompanhou...
Calma! Se você tá aqui e você ainda não assistiu, saia. Porque...
Sai!
Nossa. Porque a gente vai falar tudo com spoilers agora, tá bom? Certo, Gabi, continua agora, vai. O cara não sabe como funciona o podcast, mano. Caralho.
Ai, mas tem pelo gravo.
Cinco anos gravando.
É, uma coisa que a gente já sabia, porque a gente acompanhou os bastidores, e aí eu gravei esse programa sobre o Shazam, então eu já sabia, que a gente ia ter a família Shazam nesse
aí,
filme.
Se você não sabe, você se fudeu.
Família Shazam. E aí eu fiquei um pouquinho preocupado, porque é muito Shazam, né, gente? São seis pra poder colocar
mas
em cena.
Mas é legal.
Mas aí a minha preocupação era, puta, em que momento que eles vão entrar no filme, vai dar certo, eles vão aparecer, e assim, ficou incrível a família Shazam. Achei que foi um acerto, assim, muito, muito bom. Tanto da direção quanto dos roteiristas, achei que ficou muito bem colocado. Só senti um pouquinho de falta da Mary, porque ela apareceu um pouco na...
Da mais velha, né?
É, na luta final, mas ainda assim, ok. A gente realmente queria ver um pouquinho mais da menininha mais nova, que ela era muito fofinha e tal. E funcionou pra caramba. E os atores são maravilhosos, porque
são
eles são idênticos à galera que fazia eles criança. E aí a gente também abre um leque pra uma continuação um pouquinho maior, né? Que agora você tem seis deles, seis deles e tal. Então a coisa pode ter uma abrangência maior, talvez até o Adão Negro, que é uma figura da mitologia do Shazam que é bem poderosa.
O The Rock tá confirmado como Adão Negro desde 2015, 2014,
sei lá. E pra um filme solo, né? Não
é
nem pra ser vilão.
Solo, então. Então pode ser que eles façam... O filme do Shazam já jogou um pouco do que aconteceu no passado, né? Que eles deram poder pra uma pessoa e a pessoa se virou contra eles, que é a história do Adão Negro. Então eles podem sim fazer um filme solo do Adão Negro, depois eles se encontrarem talvez no segundo ou no terceiro filme do Shazam e fazer um embate entre eles e o Adão Negro. Porque o Adão Negro é o cara, é o vilão mais poderoso do Shazam, né?
É, porque o bacana do Adão Negro é que tem toda uma história, né? Porque ele é filho do Ramsés II, então
você falou no vídeo,
coisa.
Você falou no vídeo.
Quem não assistiu o vídeo tá perdendo, hein?
youtube.com/podpop.
É, que tem toda uma coisa mitológica e é uma coisa antiga, né? Do Egito. Então acho que pode dar um pano de fundo muito legal pra um filme realmente solo. E aí construir esse vilão pra ele ganhar uma grandeza maior quando ele aparecer no Shazam, que vai ser muito mais foda do que só jogar, cuspir ele ali e tentar fazer meio que uma introdução dele. Mas a família Shazam era uma coisa que eu tava querendo ver, mas tava com medo. E assim, eles fizeram super certo.
E eles conseguiram no roteiro encaixar muito bem a parte do treinamento, a parte que ele descobre, amarrar com ele procurando a família. Se você perceber, são várias histórias, né? E eles conseguiram amarrar muito bem a história do Silvana, apresentar o Silvana, apresentar a família bem pra você gostar da família, apresentar a família Shazam no final, mostrar o Billy Batson indo atrás da mãe dele, mostrar o passado dele, mostrar ele treinando os poderes. E eles conseguiram amarrar muito bem e fez um filme bem bacana, assim, que você nem sente passando. Parece que é bem curtinho, mas tem 2 horas de duração.
É, e não fica nada só em nenhum momento. Tipo, até uns momentos você fala, tipo, nossa, mas por quê? Ah, tá. Então ele puxou isso aqui pra poder amarrar outra coisa.
Sim.
O que eu gostei muito também foi a questão da contextualização do vilão. Eu achei que foi muito bem pensado, porque que nem o Igor falou na parte sem spoiler. A gente fica realmente calçando os sapatos do vilão, né? Tipo, tá, mas por quê? Ele tem um histórico, né? Ele tem um porquê que ele tá querendo tanto poder e querendo...
Cara,
tanto...
mas se você pensar, traumatizou realmente ele, porque você é louco, ele ficou até os 50 anos de idade com o bagulho lembrando do que aconteceu quando ele era criança, meu Deus do céu.
E é aquela mensagem de que, tipo, olha só o
vai tomar uma cerveja, vai relaxar.
Olha só a consequência das suas escolhas,
vai beber,
né?
Uma Heineken, vai relaxar. Heineken, patrocina nós.
olha só a consequência das suas escolhas, né? Porque uma escolha errada que ele fez ali, sim, quando ele era criança, reverberou na vida inteira dele, assim.
Mas não foi uma escolha errada, né?
Não, ele, se ele tivesse dito não ao olho, ele poderia ser o Shazam.
Mas a família dele era uma filha da puta. Eles que transformaram o moleque nessa pessoa que ele era. E é bem pesado, né? Tem umas cenas pesadas, o cara tacando o irmão pelo velo, pelo vidro, né?
Mas, não foi o irmão, não. Foi
o irmão, ele tacou o irmão.
Ah, é o irmão, verdade.
Vontade mereceu de tacar, hein, Glauber?
Mereceu.
Eu te tacava. Tem uma janela aqui do lado, vontade de pegar essa cabeça.
Que grade, né? Vai dar pra segurar.
Pode.
Deixa eu ver, o Zachary Levi, eu acho que foi uma das melhores escolas pra fazer o Shazam, porque ele tem um ar meio infantil, né? E o que eu tava falando pro Glauber, que é muito bacana, diferente de... Quem não ouviu o nosso podcast Deadpool 2, eu falei lá no podcast. No Deadpool 2, eu achei que quando o Wade Wilson coloca a máscara, ele vira uma pessoa totalmente diferente do que ele é sem a máscara. Sem a máscara ele é engraçado, mas quando ele coloca, ele fica surtado. Já no Shazam, você ainda vê semelhanças dele...
Enxerga o Billy Bat.
Você vê semelhanças dele pequeno, do Billy Batson pequeno, quando ele é o Zachary Levi, quando ele é o Shazam adulto. Então isso eu achei muito bacana, você ainda continua se conectando, né? Que ele tem os trejeitos ainda, ele fala do jeito que o Billy Batson fala, ele faz a mesma piada que o Billy Batson faria, né? Você imagina ele fazendo aquele tipo de piada. Eu achei isso bem legal, você conseguir ver o cara grande, o moleque pequeno no cara grande, né?
É, uma outra coisa que eu achei muito legal foi a maneira como a família, as crianças, né, descobriram que ele é o Shazam. Eu achei bacana, foi muito bem colocado.
E eles não ligaram muito,
trama,
né?
E aí, tipo, eles estavam muito mais interessados em ajudar o Billy Batson encontrar a mãe e tal, do que tipo, ah, beleza, você é o Shazam, a gente acha muito legal, mas a gente quer te ajudar pra uma coisa que a gente acredita que seja maior, que encontra a sua mãe.
E o que é legal, que eles criam no contexto da história, que já existem os super-heróis, né, que o cara é fã do Aquaman, o fã do Superman, então quando eles descobrem que o cara é o super-herói, eles nem acham estranho os moleques, porque pra eles já estão naquele mundo e eles são crianças, então eles acreditam naquela fantasia mesmo, eles acreditam que o cara pode realmente virar um super-herói gigantesco, então isso é bem legal.
Apesar de a gente saber agora que existem os mundos da DC, né? Eles fizeram ali uma pequena coisinha no final pra fazer uma graça.
Superman, né?
Que foi a questão do Superman e do Aquaman, né? Do menino falando pra ele conversar com o peixe e tal.
Poderia ser
meio
o
que dá uma ligaçãozinha,
né?
Pro universo, mas assim, ó, a gente não é um universo unificado, mas todo mundo tem consciência de todo mundo, né? Tanto que no final tem aquela animação lá que tem a Mulher Maravilha e tal.
É, não é, é unificado, se você pensar. Se eles estão no mesmo universo
aquela,
da Aquaman...
É uma coisa com medinho, né? É e não é, né?
É, mas o diretor da Warner falou que pode ser que eles façam uma Liga da Justiça, mas só mais pra frente, só. Provavelmente eles vão fazer o filme solo. Vai ser que nem a Marvel, né? Lançar o filme solo pra ver se dá certo. Coringa provavelmente vai sair e vai ganhar Oscar pra caralho. Aí tem Aves de Rapina, vão lançar... Mulher Maravilha 2, Aquaman 2, vai vendo que vai estar funcionando até fazer... Ah não, funcionou todos, então vamos fazer uma Liga da Justiça aí, sei lá, com Shazam, com Superman, com Aquaman, agora que todo mundo se conhece, né? Mas eu achei legal isso daí, de ter aquela mençãozinha, a animação no final, nos créditos finais, e poderia ser o Henry Cavill aparecendo como Superman.
Ele é chatão, ele não quis, na verdade.
Seria,
né?
Top.
Fizeram um convite, mas ele não quis.
Tanto que a roupa dele é até mais magra, porque o Henry Cavill parece um gorila, né? Ele é gigantesco.
O Superman, ele tava magrinho.
Pro futuro, a gente já falou do Adão Negro, eu acho...
Você diz da franquia Shazam,
da franquia Shazam,
né?
Eu acho que eles têm um futuro muito grande, dá pra eles fazerem muita história. Eu quero muito ver a família Shazam no segundo filme, muito mais, e ver os pais descobrindo que eles são os super-heróis. Ia ser muito, muito bacana. E é claro, como eles são crianças, dá pra seguir eles até ficar um pouquinho mais adulto. Porque no próximo filme, provavelmente, eles já vão estar bem maiores, né? Mas vai ser bacana seguir esse negócio. É uma vibe meio Harry Potter, meio Stranger Things, que você vai seguindo e os problemas vão aumentando, porque de repente eles estão adolescentes, de repente eles estão indo pra faculdade, então tipo, cada um vai tendo um problema diferente e vai juntar nessa história de super-heróis. Aí pode vir um Adão Negro, ou pode vir, pelo jeito que apareceu, vai vir um outro vilão, né, que aquela larva lá que tava conversando com o Silvana, provavelmente esse vai ser o vilão do 2, e o Adão Negro vai vir só pro 3, então...
É, eu acho que é o tipo de história que tem fôlego até pra fazer um quarto filme, talvez.
Sim, sim.
Ser uma franquia mesmo e não só uma trilogia. E o que eu acho que vai ser legal é isso que o Igor falou, a gente vai acompanhar a família Shazam. E como cada um tá numa fase um pouquinho diferente, né? Que nem a Mary já tá indo pra faculdade. Sim. Então vai ter esse impasse, né, de final. Eu vou mesmo, não vou, né? E tal. Ela não chega a confirmar se ela vai.
É, não, eles não mostram, mas pelo que parece é que ela vai, né? Porque se eles jogarem pro próximo, vai ficar muito estranho, porque já vai ter passado o quê? 2 anos a produção desse. E as crianças vão estar gigantes já. E ela ainda tá querendo ir pra faculdade?
É, não, não vai dar. Mas aí o interessante vai ser, né, ver eles conciliarem a vida deles de crianças, pré-adolescentes, adolescentes, com a vida de Shazam. Porque a gente já viu ali que, por exemplo, o Billy Batson teve que cabular a aula pra poder ir treinar.
Mas é porque ele era otário, né? Mas depois ele ficou, Depois ele ficou humilde.
E aí vai ser muito legal. E tem fôlego, sim. Não precisa ser uns vilões megalomaníacos, gigantescos e tal. Pode ser uns vilõezinhos dali mesmo. Porque na HQ, o Shazam, ele é meio... Ele é tipo Batman. Ele é protetor de uma cidade também.
Filadélfia.
Não, não. É uma cidade mesmo.
Pintópolis?
Aquela Fawcett que apareceu na escola, sabe?
Pintópolis?
A Fawcett School.
Pintópolis?
Não! Ele é guardião de uma cidade chamada Fawcett porque a editora lá do Shazam chamava Fawcett. Pra você que não sabe disso, corre lá no youtube.com.
Você já falou aqui.
Pra saber toda a história.
Mas lá você não fala isso no vídeo. Ah, eu editei, você não fala não.
Eu não falo, gente.
Não.
Ah, eu falo no texto.
O texto do Shazam no texto eu falo, que tem no nosso site, podpop.com.br. Cada hora um merchan gerente. Então é isso, gente. Um podcast longo e ao mesmo tempo curto. Igualzinho o nosso. Não, galera. Espero que vocês tenham gostado do podcast Shazam. A gente falou tudo sem spoilers com spoilers. Nossos recadinhos, a gente já falou nos recadinhos. E não se esquece que semana que vem, Semana Vingadores.
Prepara o coração, Brasil! A gente vai assistir 17 vezes no cinema.
Se sobrar ingresso, né? Porque. Mas vamos assistir, vai sair 2 podcasts: aquecimento na quarta-feira e sexta-feira, o podcast sobre o filme.
E vídeo também, vai ter vídeo.
Vídeo e texto todo dia, vai ter crítica em texto na quinta-feira. Vai ser, mano, o bagulho vai ser. Olha, puta, prepara o rabo.
Se a gente não receber merchan agora, não recebe nunca mais, Brasil. Ai, Deus.
Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final, viu? Fique com Deus e até a próxima.
Beijinhos e até semana que vem.